DW. Jornal da Manhã.
Nova presidente da Tanzânia pode ajudar Moçambique no conflito em Cabo Delgado, avalia especialista.
Se ampliem os espaços de cooperação, né, ultrapassem, se calhar, também esta dimensão de defesa e segurança, também entre na dimensão das próprias instituições de justiça e demais intervenientes no processo de combate e prevenção ao extremismo, né?
Na Guiné-Bissau, o presidente do Supremo Tribunal e Procurador-Geral da República, acusados de corrupção, estão na mira da justiça.
Não é por aí que o sistema vai se consolidar ou as pessoas vão pensar que está-se a fazer algo para que o setor possa funcionar. Não é por aí.
E em Portugal, ativistas estão a recuperar a memória de africanos vítimas de escravatura. São destaques deste 25 de março de 2021 com Tiago Melo. Bom dia. A morte de John Magufuli pode abrir um novo capítulo no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Quem assim o diz é o analista moçambicano Rufino Sitoy, para quem a nova presidente do país, Samia Sulu, vai querer criar a sua própria imagem nas relações diplomáticas na região austral de África. Em entrevista à DW, Sitoy acredita que tem que haver mais abertura não só na dimensão da defesa e segurança, mas também nas instituições de justiça.
De liderança, espera-se continuidade ou mudança, não é?
Uhum.
Que é continuidade das políticas anteriores ou mudança das políticas anteriores. E pelo que se pode observar até então, primeiro com esta nova introdução das máscaras, por exemplo, era uma medida que o anterior presidente não apoiava, já há pequenos sinais de mudança.
Uhum.
Agora, ao nível da política exterior, nós vimos que Magufuli era um presidente muito nacionalista. Isto acabava ferindo no tipo de relações que se estabelece com os países vizinhos. Estamos a falar um nível de priorização que lhe dá os interesses nacionais, acabava ferindo, de alguma forma, com os objetivos, se calhar até regionais, com os objetivos dos demais estados em relação à Tanzânia.
O que esperar das relações entre Moçambique e Tanzânia com a governação da senhora Samia Suluhu?
Já havia sinais de abertura nos últimos tempos da Tanzânia para uma maior cooperação, por exemplo, com Moçambique em relação ao combate à violência extrema. De tal forma que houve a apreensão daqueles homens moçambicanos em Tanzânia, houve aquela visita também de Bernardino Rafael à Tanzânia, que também foi um sinal inequívoco de que há uma abertura, né, para maior cooperação, maior colaboração. Eu penso que isto também pode haver mais ou menos esta tendência de continuidade, porque no final do dia a violência extrema afeta a todos os estados, tanto a Tanzânia, e pode esperar mais ou menos uma continuidade na abertura da política de cooperação no combate à violência extrema com a Tanzânia.
Foi sempre perceptível que Magufuli, numa primeira fase, não foi muito colaborativo no combate à insurgência em Cabo Delgado. Que portas podem se abrir para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado?
Se ampliem os espaços de cooperação, né, ultrapassem, se calhar, também esta dimensão de defesa e segurança, também entre na dimensão das próprias instituições de justiça e demais intervenientes no processo de combate e prevenção ao extremismo. Né?
Mas o facto, dizia da Samia, ter sido vice-presidente de Magufuli, não pode ter herdado esse braço de ferro que Magufuli tinha?
Não, as lideranças, sempre que há transição, há mudanças, né? Nesse tipo de... Sobretudo quando são lideranças muito carismáticas, é difícil de manter os mesmos traços, porque o que sustenta aquelas políticas, às vezes, é o carisma, é o nível de compromisso que o líder vende, né? Ou que a liderança vende. É muito difícil. Agora, a senhora assume como vice-presidente, ela também tem sua necessidade de se afirmar, tanto no plano interno quanto no plano regional. Porque se ela se quer afirmar, na verdade, obviamente que não vai abraçar aquilo que feria as relações da Tanzânia com os demais estados a nível da região.
Acredita que Samia Suluhu poderá fazer aqui uma quebra de ciclo com aquilo que eram as políticas de John Magufuli e as suas próprias políticas?
Eu sempre uso este exemplo do uso das máscaras de forma obrigatória na Tanzânia como um exemplo claro de mudanças, né? De reconhecimento de que há algumas medidas que ela, enquanto vice-presidente, testemunhou que não apoiava e que com esta oportunidade ela poderá implementar aquilo que ela realmente acredita.
ouviu o analista Rufino Sitoy numa entrevista conduzida por Amós Fernando. E, na sua opinião, a nova liderança na Tanzânia pode ajudar Moçambique no conflito em Cabo Delgado? É a nossa pergunta do dia e trazemos agora a mensagem do internauta Sitambuco Medo, que comenta: não esperem muito do povo Swahili, porque os tanzanianos já sabem que o governo de Moçambique fez acreditar ao seu povo que a Tanzânia é só um país vizinho e Portugal é um país irmão. E logo mais trazemos outros comentários, saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o líder da RENAMO disse ontem que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado do partido vai levar mais tempo. O Sulfo Momad referiu, no entanto, que importa o propósito e não os prazos no processo.
Nós podíamos, num dia, desmobilizar 1.100, 200, mas neste momento estamos a usar pequenos números. Por isso o processo vai levar mais tempo. Aqui não é necessariamente o prazo, mas que cumpramos com aquilo que é o nosso propósito.
O Sulfo Momad falava durante uma conferência de imprensa em Nampula, no norte do país, após 4 dias de visita à província para acompanhar o DDR. Segundo o presidente da RENAMO, a junta militar tem sido desmobilizada em pequenos grupos de cerca de 20 a 30 guerrilheiros. Entretanto, na província de Cabo Delgado, a vila de Palma foi alvo de tiroteios esta quarta-feira. Segundo relatos registrados pela agência de notícias Lusa, grupos armados dispararam tiros de metralhadoras e a população fugiu. As forças de defesa e segurança ainda não avançaram nenhuma informação à imprensa. A instabilidade em Palma surge no dia em que o governo moçambicano e a petrolífera Total anunciaram a retoma gradual das obras do complexo industrial de Afungi. Em Angola, o partido no poder reconheceu ontem no parlamento que muitas empresas e cidadãos angolanos vivem situações de penúria. Numa declaração aos deputados, o presidente do grupo parlamentar do MPLA, Américo Kuononoka, disse, entretanto, que manifestações não geram empregos e exortou as famílias a esperar dias melhores e disciplinar os seus membros a controlar os ânimos. E desembarcam hoje em Luanda 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 doadas pelo governo chinês. Angola recebeu até agora 624 mil doses da vacina da AstraZeneca através da plataforma global COVAX. Em Cabo Verde, a defesa de Alex Saab, considerado testa de ferro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, pediu à CEDEAL sanções contra representantes cabo-verdianos, incluindo o presidente e o primeiro-ministro. A defesa alega incumprimento da decisão do Tribunal Regional da CEDEAL, que ordena a libertação imediata de Alex Saab e a paragem do processo da sua extradição para os Estados Unidos. Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça cabo-verdiano já autorizou a extradição de Saab para os Estados Unidos, rejeitando o recurso da defesa.
DW África, Deutsche Welle.
Agora vamos para Guiné-Bissau, onde o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhá, não compareceu esta quarta-feira para ser ouvido pelo Ministério Público sobre um caso de corrupção. O Ministério Público emitiu um mandato de detenção contra o representante do Supremo, mas a justiça guineense segue em polvorosa, isso porque o Tribunal Regional de Bissau inicia hoje o julgamento do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, também acusado de corrupção. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansol.
A Guiné-Bissau está a viver momento de agitação com a chamada justiça de duas altas figuras do setor judiciário. O Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, que esta quinta-feira deve responder por um caso de alegado desvio de fundos quando era ministro da Função Pública em 2011, notificou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhá, para o ouvir no âmbito de um processo que lhe foi intentado pelo cidadão Boubacar Bari. Este acusa o juiz conselheiro de denegação da justiça, prevaricação, abuso de poder e administração danosa. Mas o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que termina este ano o seu segundo e último mandato, não compareceu. o Conselho Superior da Magistratura Judicial não deu aval para a audição de Paulo Sanhá, exigindo ao Ministério Público que clarifique a solicitação de audição de Sanhá e recorda que a condução de inquérito dessa natureza é da competência de um juiz conselheiro sorteado pelo plenário do Supremo Tribunal de Justiça. Contudo, o jurista e coordenador de um dos centros de acesso à justiça, Cabi Sanhá, desvaloriza as duas ações judiciais.
Não é por aí que o sistema vai se consolidar ou as pessoas vão pensar que está-se a fazer algo para que o setor possa funcionar. Não é por aí. Isso é fazer as pessoas acreditarem que algo está sendo feito, mas em boa verdade não.
É a primeira vez, ao mesmo tempo, que um Procurador-Geral da República e um Presidente do Supremo Tribunal de Justiça são chamados à Justiça de forma separada para responder sobre alegados casos de corrupção. Para o analista político Jamel Anden, quer-se com os processos desviar a atenção dos cidadãos.
Isto tudo acaba por ser uma manobra de diversão para que as pessoas, portanto, não se concentra naquilo que é o essencial.
Em relação ao julgamento do Procurador-Geral da República, o primeiro na história do país, Jamel Anden defende o seguinte.
Eu penso que era mais dignificante para o Procurador-Geral da República suspender-se das funções do Procurador-Geral da República até ser ouvido e até, portanto, ter um veredito do Tribunal.
Para vários observadores guineenses, a justiça da Guiné-Bissau é considerada morosa, corrupta e imparcial. Mas Cabi Sanhá aponta uma proposta de solução.
Se o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República, seu belo prazer, é exonerado a seu belo prazer, portanto, naturalmente que esta pessoa vai lá ao serviço de quem o nomeou. Portanto, enquanto não se rever o quadro legal e se mantiver como está, isto não anda.
De Bissau para DW África, Yankuba Dançou.
DW, do centro da Europa, para si.
Assinala-se esta quinta-feira, 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura. E em Portugal, onde por muitos anos o comércio de escravos foi glorificado, vestígios arqueológicos estão a reconstruir esse terrível capítulo da história. Em Lisboa, ativistas buscam trazer à tona a memória dos primeiros escravos africanos no país.
Em Portugal não existe memória do colonialismo e da escravatura e do tráfico transatlântico. Faz parte da identidade nacional os descobrimentos, mas toda a parte negativa, o impacto negativo dessa empreitada não é falada.
É a avaliação de Evalina Dias, presidente da Associação de Afrodescendentes, JAS, com sede em Lisboa. De naturalidade portuguesa, mas com raízes na Guiné-Bissau, Evalina Dias exige agora que Portugal enfrente finalmente as suas responsabilidades históricas e reavalie minuciosamente o passado. Durante a Era das Descobertas, a começar no século XV, o tráfico de escravos assumiu uma dimensão transatlântica. Ao abrir rotas marítimas para a África, Ásia e América, os países da Europa Ocidental, liderados por Portugal, tornaram-se potências comerciais e coloniais internacionalmente ativas. A partir desse momento, o comércio de especiarias, marfim, tecidos e escravos tornou-se global. Milhares de africanos foram forçados a trabalhar em plantações geridas por europeus na Europa, nas Américas e nas Caraíbas, todos vítimas do tráfico transatlântico de escravos. E é por isso que a Associação de Afrodescendentes, JAS, quer honrar a memória dessas vítimas.
Em Lisboa encontra-se uma série de monumentos, tudo relacionado com os descobrimentos, com essa era gloriosa, mas no impacto que esteve nas populações não é descrito, nem falado, nem discutido. Então nós achamos que era importante ter um memorial para relembrar às pessoas o papel de Portugal no tráfico transatlântico de pessoas escravizadas.
Uma iniciativa em conjunto com cidadãos portugueses com raízes africanas permitiu criar o memorial em Lisboa, que deverá ser inaugurado nos próximos meses. Trata-se de uma criação do artista angolano Kiluanji Kiainda, como explica Beatriz Gomes Dias, deputada do Bloco de Esquerda e mãe de Evalina Dias.
O memorial tem como objetivo principal prestar uma homenagem às pessoas escravizadas, que não têm nenhum tipo de reconhecimento da sua existência na história da cidade. Pois um outro objetivo também é trazer informação para o debate sobre o papel que Portugal teve no tráfico de pessoas escravizadas.
Em 2009, arqueólogos portugueses descobriram provas valiosas sobre os primeiros escravos africanos em Portugal. A análise de 158 esqueletos encontrados na cidade portuguesa de Lagos levou a conclusões claras. A desnutrição, lesões não tratadas e abusos físicos graves eram comuns em Portugal do século XV, como explica Evalina Dias.
Fomos a Lagos e fomos ver também a zona onde foram encontradas as ossadas. Conseguiu-se determinar que normalmente eram pessoas africanas escravizadas, porque tanto que alguns esqueletos estavam com as mãos juntas e com os ferros.
Segundo a deputada Beatriz Gomes Dias, no século XVI, cerca de 10% da população de Lisboa era constituída por negros. Muitos deles eram escravos. Alguns conseguiram libertar-se e tomaram posições importantes na sociedade. Mas é preciso levar essa informação a cada vez mais pessoas.
Importa recuperar essa memória, importa desocultar essa memória da cidade. Temos que reconhecer a sua subjetividade, suas estratégias de resistência, e a resistência que era a escravidão ou a resistência de conservar os seus traços culturais que depois acabaram por influenciar muitas dimensões da cultura portuguesa.
DW Notícias.
O Tribunal Constitucional da África do Sul aprecia hoje, numa audiência virtual, o recurso por desrespeito apresentado contra o ex-presidente Jacob Zuma pela Comissão de Investigação da Corrupção Estatal. Em meados de fevereiro, o ex-chefe de Estado desrespeitou mais uma notificação para testemunhar e ignorou uma decisão de janeiro do Tribunal Constitucional que o obrigava a comparecer e lhe negava o direito de permanecer em silêncio sobre as alegações de corrupção durante o seu mandato. No Senegal, a justiça libertou ontem três ativistas detidos por organizarem um movimento de insurreição relacionado com os protestos contra a investigação às alegadas violações pelo opositor Ousmane Sonko. Espera-se que pelo menos mais 30 pessoas detidas em Dakar, no mesmo contexto, sejam libertadas em breve. E a segunda vaga de Covid-19 em África foi mais severa, revela um estudo publicado pela revista científica The Lancet. A análise aponta um relaxamento das medidas de saúde pública e as novas variantes como causas prováveis de um aumento médio diário de 30% de infecções durante a fase ascendente da segunda vaga em África nos meses finais de 2020, em comparação com o pico da primeira registrado em meados de julho. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel cancelou os planos para um lockdown mais restrito durante a Páscoa para conter as infecções de Covid-19. Pedindo desculpas aos cidadãos, Merkel disse que não haveria tempo hábil para implantar todas as medidas que haviam sido previstas pelo governo. Nos Estados Unidos, o ativista da Guiné Equatorial, Tutu Alicante, pediu ontem na Comissão de Direitos Humanos do Congresso norte-americano mais sanções contra a família do presidente Teodoro Obiang e seus mediadores internacionais. O ativista disse que a Guiné Equatorial é um exemplo perfeito de captura completa do Estado e de profundo desrespeito pelos direitos humanos, onde a cleptocracia e corrupção sistêmica têm de ser combatidas com mais sanções. Na Bielorrússia, a capital Minsk é hoje palco de um protesto contra o presidente Alexander Lukashenko no âmbito da campanha nacional e internacional lançada pela oposição. Ativistas dos direitos humanos denunciaram que, um dia antes do protesto, o regime procedeu na quarta-feira à detenção de dezenas de pessoas.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: na sua opinião, a nova liderança na Tanzânia pode ajudar Moçambique no conflito em Cabo Delgado? Voltamos então aos comentários. Calton da Costa escreve: se existir interesse mútuo entre os dois estados e os líderes, a nova liderança da Tanzânia pode ajudar Moçambique no conflito terrorista em Cabo Delgado. Se o terrorismo na província de Cabo Delgado ameaça a Tanzânia, é possível que este país ajude a Moçambique. E a presidente Samia, ao ajudar Moçambique, divulgará sua imagem e influência na região, avalia este internauta. Pinheiro Júnior escreve: o problema das pessoas é tirar conclusões e expectativas sobre alguém. Por mim, escreve este internauta, o tempo dirá e veremos o que a nova líder da Tanzânia fará e como vai trabalhar. Não influencie em concordar com o analista, é mesmo que acusar Magufuli de ser cúmplice nos ataques terroristas de Cabo Delgado. Ibrahim Camunga escreve: essa senhora ainda tem problemas para resolver no seu país. Acham que vai começar com Moçambique para este ano? Questiona este internauta. E Tida Veda acredita que haverá mais ajuda a Moçambique por parte da Tanzânia. E com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um ótimo dia.